O Resgatador, uma contínua jornada transformacional dos aprendizes de Jesus, aprendendo a amar, servir e ser como Mestre. Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas, com o Dr. Douglas Pereira.
Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a O Resgatador, essa comunidade de aprendizes de Jesus que estão tentando viver a vida como Jesus, amando como ele amou, servindo como ele serviu, sendo Jesus para as pessoas ao nosso redor. Que bom que você está conosco. E a única maneira de nós sermos como Jesus é seguindo o lema dos aprendizes. E o lema é o seguinte: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente. E ame o seu próximo como a si mesmo. É dessa maneira que os aprendizes de Jesus, aqueles que seguem Jesus, eles tentam viver, amando a Deus, amando ao próximo e amando a si mesmo. A realidade é que hoje, no nosso estudo de hoje, queremos começar essa nova sessão do Sermão da Planície. Nós vamos ver mais do que nunca como a essência desse lema, ele é tão crucial na vida dos aprendizes. Hoje nós vamos começar a estudar o nosso verso áureo, que é dessa semana, o verso para memorizar. E o verso vem de Lucas 6, verso 27. Mas a vocês que me ouvem, eu digo: amem os seus inimigos, façam o bem a quem os odeia. Olha, amar o próximo como a si mesmo. Essa é a única maneira de nós compreendermos e vivermos esse primeiro mandamento que é apresentado no Evangelho de Lucas, o primeiro mandamento dado por Cristo, a primeira ordem de Cristo. Amem os seus inimigos. O que que isso significa? O que que isso está dizendo? O que que isso não está dizendo? Bem, nós vamos nos deter nosso estudo de hoje nesse verso, no verso 27. Vai ser uma introdução, porque esse conceito ele vai ser desdobrado nos próximos versos, nesta sessão que é amor aos inimigos. E para conseguir entender essa mensagem, e até mesmo viver essa mensagem, nós precisamos do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não há condições para nós, seres humanos, vivermos de tal maneira. E por isso que nós devemos ir até o Pai, ir à sua presença, suplicar o Espírito para iluminar a nossa mente e nos ajudar a viver conforme os valores e os princípios do reino dos céus. Nós sabemos que nós podemos nos chegar ao Pai a qualquer instante. Em Hebreus 4:16 nós lemos: assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. É dessa maneira que nós nos aproximamos de Deus, na certeza que Ele está nos aguardando e reservado para nós misericórdia e graça. E a palavra misericórdia vai ser muito importante no nosso estudo de hoje. Graça é recebermos algo que não merecemos. Misericórdia é não receber o que merecemos. Viu a diferença aqui? Uma diferença sim simples, mas eu acho que apresenta uma ideia importante. Graça é receber aquilo que não merecemos. Misericórdia é não receber o que merecemos. Bem, eu quero dar um minuto para você se colocar perante Deus, suplicar a sua guia, a sua direção, o Espírito Santo, para entender a palavra de hoje e para colocar em prática. Então, tome-se um minuto para estar com Deus nesse momento. Vamos orar? Querido Pai, nós lhe somos gratos por tuas bênçãos e pela certeza que o Senhor está conosco e que estamos na tua presença. Precisamos de ti, Pai, mais do que nunca. Abençoe a cada pessoa que está ouvindo a minha voz. Abençoe, Pai, que cada um de nós possamos compreender a tua mensagem para nós hoje e que possamos colocar essa mensagem em prática. Nos abençoe, Pai, com seu Santo Espírito. Perdoe todos os nossos pecados e traz paz, conforto, alívio, cura, perdão, salvação para todos que ouvem a minha voz. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Bem, nós estamos nesse Sermão da Planície, ou muitas vezes conhecido como Sermão do Monte, referindo ali, fazendo menção a Mateus capítulo 5, 6 e 7. Aqui em Lucas 6, é um sermão mais sucinto, um sermão mais objetivo, um sermão que tem vários paralelos com os ensinos dados lá no Sinai. E nós vimos essa tipologia entre o movimento do Sinai e o movimento da vida de Cristo. O povo de Israel passou pela experiência das águas através do Mar Vermelho, passou pela experiência do deserto. Moisés sobe ao monte, desce do monte e apresenta as leis de Deus, as ordens divinas. E nós vemos esse mesmo movimento aqui no Evangelho de Lucas, Jesus passando pela experiência das águas, pelo batismo, passando pela experiência do deserto, subindo ao monte, estando com Deus e voltando e declarando a vontade de Deus. Os ensinamentos que aqui estamos estudando em Lucas 6 não são simplesmente boas lições e lições importantes, mas são tão cruciais quanto os mandamentos dados no monte a Moisés, porque aqui é o próprio Cristo dando esses mandamentos. E esses mandamentos, eles expandem os mandamentos dados a Moisés no monte. Esses mandamentos, eles vão mais além. E hoje nós vamos entender porque é muito mais fácil a gente focar nos 10 mandamentos ou quem sabe nos ensinos dados no monte, que não foram só os 10 mandamentos, mas como entendemos a própria Torá, né? As direções, as guias de Deus dadas ali no monte, como muitas vezes nós focamos lá e não focamos aqui, porque aqui é mais claro e explícito. As coisas que aqui vemos não é algo assim desconhecido ao povo. O povo já havia ouvido, mas Jesus põe como ênfase do seu reino. E é aqui que nós precisamos entender. O Sermão da Planície, ele é o currículo do reino de Deus. Os valores, os princípios que os aprendizes de Jesus precisam viver e aprender. Viver os ensinamentos do reino de Deus, do Sermão da Planície, é ser um seguidor de Jesus. E eu acho que esse é o ponto mais importante que nós precisamos compreender hoje. E mais do que isso, o Sermão do Monte, ele vem restaurar a ideia e o plano original de Deus lá no Gênesis, com a dignidade do ser humano, Deus sendo pai e amoroso, e ao mesmo tempo vem antecipar a restauração completa do reino de Deus. E antes de ler aqui o verso 27, eu acho que é importante nós nos determos num outro verso, que nós vamos chegar nele, que é o final dessa sessão, que começa no verso 27 e vai até o verso 36. E eu quero ler com vocês Mateus 6,36. Porque mais do que um comportamento a ser seguido, sabe? Uma listinha a obedecer. E se você entende o Sermão do Monte com uma listinha, quem sabe você não está vendo a profundeza e a grandeza daquilo que se apresenta. Porque aqui no Sermão do Monte, mais do que qualquer outra coisa, Jesus está revelando quem é Deus e que tipo de relacionamento eu devo ter com esse Deus. Que tipo de reino tem o Rei do Universo? uma visão distorcida sobre Deus irá levar a cada indivíduo a ter um relacionamento distorcido com Deus, com o próximo e consigo mesmo. Então, não pense aqui que Jesus, o principal foco dele, é apresentar uma lista de coisas a fazer. Ele está apresentando quem é Deus. E ao apresentar quem é Deus, ele está nos indicando quem nós somos. Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Logo, se eu entender a Deus, eu vou me entender. E porque todos nós fomos criados e à imagem e à semelhança de Deus, não importando raça, não importando classe social, não importando gênero, não importando etnia, o que você faça listar essas divisões que o mundo apresenta, não importa essas barreiras, aos olhos de Deus, o Deus segundo a palavra, todos somos irmãos, todos somos filhos de Deus. Nem todos ainda aceitamos a paternidade divina, mas todos somos filhos de Deus através do conceito e da luz do reino. E aqui vem um ponto importantíssimo para nós entendermos sobre Deus. E eu penso que se nós tivermos uma ideia de quem é esse Deus, nós vamos poder compreender melhor a mensagem de hoje. Verso 36 de Lucas 6. Sejam misericordiosos, assim como o seu Pai é misericordioso. Em suma, e se a gente fosse dar a estrutura do texto e dessa porção, o que nós estamos vendo no verso 36 é o resumo. E qual que é o resumo? Deus é misericordioso. Deus é graça. Nós estudamos esse aspecto e temos focado nesse aspecto, que Deus concede sem pedirmos ou sem merecermos. Ele dá graciosamente da sua generosidade. E é por isso que Deus provém ao homem comida, dignidade e todos esses aspectos como uma resposta, como um ato de graça. E ao homem não ter o que comer, não experimentar dignidade, ser marginalizado, não entender o seu valor, ele está destituído dessa graça. E agora Deus concede essa graça e Deus quer que nós expressemos essa graça. E isso são as quatro primeiras bem-aventuranças. Mas agora nós vamos ver um outro aspecto do amor de Deus, que é a sua misericórdia. E que misericórdia é essa? Misericórdia é não dar a alguém aquilo que essa pessoa merecia. E Deus é misericordioso. Deus, ele não dá aquilo que a pessoa merece. Ele provém amor. Se ele é assim, e o reino de Deus é restituir o plano original, fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, e o reino de Deus que Cristo pregava antecipava a manifestação da plenitude do reino que um dia vai ser instituído e que está sendo instituído e levado e crescendo agora pelos aprendizes de Jesus, nós precisamos entender que nós devemos sermos seres misericordiosos. Não dar aquilo que, quem sabe, alguém merece. E essa é a essência. Então, porque se a gente pegar as regras e ficar com listinha, e tiver alguma coisa que não faz parte dessa listinha, a gente se perde. Ah, mas pode isso ou não pode? E começa... A essência, o cerne, ele precisa ser entendido, compreendido e vivido. E qual que é o cerne? Porque Deus é graça, eu devo conceder graça. Porque Deus é misericordioso, eu devo ser misericordioso. E como a misericórdia de Deus se manifesta? Como a misericórdia do homem deve se manifestar? E aqui Jesus dá alguns exemplos. E esses exemplos, como eu disse, eles não são uma lista a ser seguida, mas são os paradigmas, são os valores, os princípios do reino. Então, não se detenha às palavras. Essas palavras, elas são conceitos claros, exemplos que Jesus dá e conceitos assim, olha aqui o princípio, ele faz isso aqui. Ele apresenta 4 mandamentos na primeira parte, versos 27 e 28, depois ele dá alguns exemplos de como esses mandamentos se aplicam, e agora depois ele chega no verso 31 e ele dá um resumo disso, e depois ele repete de novo de uma forma didática. Mas a forma que ele está falando esses mandamentos, esses exemplos, esses princípios, né? Como é o próprio a regra de ouro, verso 31, faça aos outros o que você deseja que eles façam, eles derivam, eles emergem do verso 36, melhor dizendo. Sejam misericórdios assim como o Pai é misericordioso. É o que Mateus, lá em Mateus 5, 6 e 7, apresenta também. Sejam perfeitos como o Pai é perfeito. Ele dá luz e sol para aqueles que amam e não amam a Deus. Ele é amoroso com aqueles que são justos e os ímpios, porque ele é graça e ele é amor. E se eu fui criado à imagem de Deus, eu preciso ser graça e preciso ser amor. Isso é fácil? Não. Por que que não é fácil? Porque vai contra a nossa natureza. A nossa natureza pecaminosa. E toda vez que eu ajo conforme essa natureza pecaminosa, que vai contra os valores e princípios do reino de Deus, menos eu me pareço com o Pai, o meu verdadeiro Pai, Deus, que é graça e misericordiosa. Misericordiosa. Misericórdia. Deu para entender esse conceito? E eu acho que se a gente entender esse princípio, e eu vou voltar nesse princípio, ou desenvolvermos essa porção, mais claro para nós ficará entender e viver, e não nos apegarmos tanto a anunciados ou a letra aqui. Mas vamos começar aqui, verso 27. Mas a vocês que me ouvem, eu digo. Quero chamar a atenção aqui para dois aspectos. Primeiro, a estrutura. Essa ideia de preste atenção, eu digo, preste atenção aquilo que eu vou te dizer, essa era uma frase ou uma estrutura, uma expressão que os rabinos na época de Jesus, eles utilizavam para apresentar a sua interpretação da Torá, da lei de Deus. Então veja que Jesus está falando aqui, ele está desenvolvendo a lei de Deus. Eu vou te dar a interpretação. Sabe, muitas vezes a gente fica tentando interpretar a Bíblia, né? E a gente vê tantas pessoas e tantas denominações, líderes religiosos, por causa de diferentes visões e interpretações do texto sagrado. Mas aqui quem está interpretando é Jesus. Não é um rabi, é Deus. Então, nós estamos vendo uma interpretação da lei. Isso indica a importância de compreender isso. A importância que esse é o desejo de Deus para nós, sermos como Pai. É por isso que Paulo ele fala, quando você ama, você cumpre todos os requerimentos da lei de Deus. E muita gente fica até nervoso com isso. Não, não, mas e o mandamento? Querido, o mandamento é uma expressão da graça e da misericórdia de Deus, que ambos vêm do amor de Deus. Por isso, se você amar, você cumpre todos os requerimentos da lei. E aqui vem um outro ponto, aos que me ouvem. Veja que quando ele começou as bem-aventuranças, o Sermão da Planície, ele dirige-se aos discípulos, aos seus seguidores. Existe uma multidão ali, a gente fez uma live sobre isso no estudo ali dos versos 17, 18, essa diferença existe, a multidão e os discípulos. Todos estavam com Jesus, mas nem todos haviam tido o mesmo comprometimento de aceitar Jesus, o seu reino e os seus valores. É a soberania, é a entrega, o reino, o evangelho do reino, a entrega e a submissão a Deus. E agora, ele repete esse conceito, mas de uma outra maneira, aos que me ouvem. E é interessante que essa segunda ideia, né, que estou apresentando essa primeira frase, é que no original ou no hebraico, a principal ideia de ouvir é obedecer. Ouvir e obedecer. É o Shema, a primeira palavra da oração mais importante judaica de Deuteronômio capítulo 6. Shema Israel, né? Ouve Israel, obedeça. No contexto bíblico, ouvir e não obedecer ou fazer algo diferente é algo que não existe. Ao você ouvir, estiver disposto a ouvir, isso quer dizer que você está disposto a obedecer. Então, o discípulo de Jesus, o aprendiz de Jesus, aquele que submeteu ao reino, à soberania, à entrega de Jesus, ele vai prestar atenção naquilo que Cristo está falando e vai obedecer. E obedecer que mandamento? Mas a vocês que me ouvem, eu digo: amem os seus inimigos. Vamos parar por aqui. Amem os seus inimigos. Eu não sei o que passa na sua mente quando você escuta essa frase. Quem sabe são um monte de imagens, ideias e sentimentos. Mas eu quero dizer que essa é a primeira, vamos dizer assim, o primeiro mandamento dado de Jesus em Lucas capítulo 6. Façam isso. É aqui um imperativo. Amem os seus inimigos. Aí você pode perguntar, mas como que eu posso amar o meu inimigo? E lembrando que esse inimigo, ele sim está ligado com esse contexto que nós vimos aqui de Lucas 6:22. Aqueles que excluem vocês, aqueles que zombam de vocês, aqueles que caluniam de vocês, aqueles que odeiam vocês. Fazendo essa ponte, como que eu vou amar essas pessoas? Como que eu vou ser misericordioso com essas pessoas? Merecem essas pessoas o amor? Não. Eles não merecem. É interessante que os essênios, aqueles que estiveram junto ao mar morto ali, né? Os essênios eram aquele grupo de pessoas que viviam de forma isolada, separatistas, que só aceitavam homens e queriam ser perfeitos, eles tinham um lema: amem os filhos da luz, mas odeiem os filhos das trevas. Essa era a visão dele. A visão dos zelotes, no qual um dos discípulos de Jesus era zelote, Simão o Zelote, que era um grupo separatista que queria ver o reino de Israel, mas de forma violenta, explodindo as coisas, destruindo as coisas, Jesus fala para eles: amem os seus inimigos. Os valores do reino vão ao encontro ou são contrários aos valores e princípios deste mundo. E ser um seguidor de Jesus é abraçar esses valores. Mas amar o inimigo, muitas vezes a gente pensa que a gente vai estar tendo o mesmo sentimento que a gente tem pelo nosso filho, pela nossa mãe, pelo nosso pai, pelo nosso cônjuge. A gente pensa em amor como um sentimento. É aquela negócio, ah, vou te abraçar, vou te beijar. E esse amor, ele está mais ligado à palavra filéu em grego. Mas a palavra aqui que apresenta vem da palavra agapê, ou ágape, né? Que é um amor princípio. O que Deus... Claro que Deus deseja que você tenha sentimentos pelo seu inimigo. Deus é assim, mas Deus sabe que nós somos seres humanos. Então Deus não exige você, ele não está dizendo que vai, abraça, beija, sabe, celebre. Não é essa a essência do mandamento. A essência do mandamento ágape é respeite. Trate com dignidade. Talvez você não vai conseguir abraçar, beijar, sabe, se tornar o seu melhor amigo. Mas essa pessoa, ela carece de respeito. Que respeito é esse? O respeito porque essa pessoa foi criada à imagem e à semelhança de Deus. Essa pessoa tem dignidade. Essa pessoa, ela tem valor em si, por ser a imagem de Deus. Mesmo que ela não esteja se comportando, ela merece respeito. Ela merece, sabe, receber a educação. Ela merece esse aspecto que ele explica aqui o que, que esse amor significa. Faça o bem aos que odeiam. Ele aparece, tanto no verso 27 e 28, um desdobramento de um paralelismo. Né? Uma forma, estrutura gramatical, uma estrutura linguística, literária da Bíblia. Né? Então, ele repete a ideia primária com uma segunda ideia com palavras diferentes para dar um sentido. Então, ame os seus inimigos está falando o seguinte, olha, você vai fazer o bem para eles. Aqui não está dizendo que você vai beijá-los, vai abraçá-los. Esse não é o foco, não é esse amor-sentimento. É o amor-respeito. É o amor-consideração. É aquele amor que você não vai desejar o mal. E eu sei que para muitos isso é difícil. E é por isso que quando nós não nos deparamos com a realidade, quando a nossa ação não se depara com o ideal, o nosso foco é entregar-se a Deus e pedir por Deus. É por isso que ele vai falar que orem por eles. Né? São quatro verbos, faça o bem, né? Depois abençoe que os amaldiçoam e ore os que maltrata. Porque Deus é misericordioso, eu devo ser misericordioso. E porque Deus é misericordioso, eu vou conceder às pessoas aquilo que elas não merecem. Não porque eu sou bom, mas porque Deus é bom. E você está vendo como esse conceito ele muda a imagem de Deus e muda a nossa imagem sobre nós mesmos e sobre as outras pessoas? Então, amem os seus inimigos. E inimigos aqui, sim, tem esse contexto daquelas pessoas que te odeiam, aquelas pessoas que falam mal de você, te caluniam, que zombam de você, mas até pela estrutura e pelos exemplos dados, inimigo aqui, ele vai além desse conceito e apresenta a ideia daqueles que não fazem parte do seu grupo, da sua panela, da sua comunidade. O que eu quero dizer com isso? Veja, aqui ele vai falar que alguém que pediu a capa, né? Alguém que está ali solicitando coisas. Então, essa pessoa não faz parte do seu grupo. Ela não faz parte de, quem sabe, você que tem duas capas, como diz aqui a palavra mais adiante. Então, por ele não fazer parte desse grupo, ele é diferente de você. Então, esse diferente, ele é apresentado nesse conceito de inimigo. Aquele que não faz parte da sua comunidade. Não necessariamente aquele que é contra você ou que você tem ódio, mas aquele que não pensa como você. Aquele que não comporta-se como você, que não tem os seus valores, esse faz parte desse conceito. E acho que essa palavra inimigo é muito forte, né? Mas desse grupo de pessoas que Deus está esperando que você haja com misericórdia e os trate não pelo aquilo que eles merecem, não em resposta pela ação deles, mas em resposta ao valor deles e quem Deus é. O que nós fazemos não é uma resposta às pessoas, mas a quem Deus é. E esse crescimento, essa atitude é algo de maturidade espiritual. Sabe, muitas vezes a gente só reage, a gente é reacionário. Alguém faz algo, a gente reage. Alguém pisa no nosso calo, nós vamos pisar no calo das pessoas. Essa é a natureza, essa é o que Deus está falando. Pare, quebre esse ciclo. Quem sabe essa pessoa que pisou no seu calo merecia que você pisasse no calo dessa pessoa. Mas porque você é filho de Deus e Deus é misericordioso, você não vai reagir da maneira que você naturalmente faria. Você vai agir de misericórdia, não agir da forma que essa pessoa merece. Você vai ter respeito por essa pessoa. Você vai respeitar essa pessoa porque Deus, o Pai, nos respeita. Você vai respeitar essa pessoa porque Deus respeita cada um de nós. E Deus, ele quer que você entenda que cada pessoa, cada indivíduo é imagem e semelhança de Deus. Então essa pessoa que vai contra você, que te odeia, te calúnia, essa pessoa que infelizmente faz você sofrer, ela é sim uma pessoa da imagem e semelhança de Deus. Quem sabe essa pessoa não submeteu à soberania de Deus, quem sabe essa pessoa não vive os valores e os princípios do reino, mas você como filho de Deus, você como entendedor do que é o reino, da graça, da misericórdia, você vai agir de outra maneira. Você vai fazer a diferença onde você está. E é por isso que você vai respeitar os seus inimigos. Isso se transforma em de que maneira? Que maneira que é se amar? É fazer o bem a quem os odeia. Isso é fácil? Não é fácil. Sabe, eu muitas vezes falho. Mas a maioria das vezes. Mas eu quero dizer para você que desde o nosso estudo aqui diário que nós estamos tendo sobre Lucas e sobre o reino e a oração e tudo mais, eu tenho me pedido, Deus, me ajude a viver aquilo que a tua palavra ensina. Sabe, eu não estou aqui para falar ou apresentar, ou pedir para você fazer aquilo que eu faço. Porque senão eu estaria tentando moldá-lo à minha imagem. Eu falho nesses aspectos. Mas eu não estou aqui para pregar o Douglas, eu estou aqui para pregar a verdade, a palavra. E essa palavra vai ser aplicável a você e vai ser aplicável a mim. Eu prego o ideal. Se você olhar o ideal e a minha vida, ela está em dissonância. E eu sei disso. E eu tenho certeza disso. Mas eu não estou aqui para pregar aquilo que o Douglas venceu. Eu estou aqui para pregar o que o Douglas entende da palavra, o ideal. Você pode, quem sabe, mas isso é hipocrisia. Falar algo que você não vive. Eu entendo isso. Mas eu consigo ver também, eu estou aqui para apresentar o ideal. E rumo a esse ideal, você está caminhando e eu estou caminhando. Eu não, por isso que você não pode colocar eu num patamar ou ninguém num patamar. Porque todos nós estamos numa caminhada juntos. Faz sentido? E que caminhada é essa? Submetermos ao Pai, aos valores do reino e permitirmos sermos transformados. Aqui não é você se esforçar em amar o inimigo. Aqui é um chamado para você se entregar completamente. Uma entrega completamente que a transformação do espírito vai te ajudar a ter respeito pelo inimigo. Aqui não é uma lista de coisas para alcançar a salvação. E não pode ser entendido dessa maneira. Mas aqui apresenta uma pintura, uma fotografia daqueles que já se entregaram completamente à vontade do Pai, à soberania de Deus. O que nós estamos vendo aqui é um retrato de Jesus Cristo. E ao vermos que nós estamos longe desse ideal, o que nós precisamos fazer? Nos arrependermos, nos submetermos ao Pai e pedir que Ele faça a transformação, para que nós possamos fazer o bem àqueles que nos odeiam. Bem, tratei de tantas coisas aqui, né? Eu vou eu vou desenvolver, amadurecer mais ao estudarmos aqui. A gente vai passar alguns dias estudando esses versos. Vamos repetir alguns conceitos, expandir. Mas se você pudesse tirar um conceito, uma lição de hoje, e que vai ser a lição e o princípio de todo o nosso estudo dessa sessão, é o verso 36. Sejam misericordiosos, assim como seu Pai é misericordioso. Ser como Deus. Esse é o objetivo. Esse é o desejo. Essa é a caminhada cristã. Esse reino que é diferente dos valores. E esse reino vai entender aquelas pessoas que nos maltratam, as pessoas que são diferentes de nós, como imagem e semelhança de Deus, como filhos e filhas de Deus, que merecem o respeito, o valor, a dignidade. Vamos orar. Querido Pai, nós lhe somos gratos por tuas bênçãos, teu cuidado e tua proteção. Como é lindo o reino. E esse reino só mostra quão lindo é o nosso rei. Quão amoroso, gracioso e misericordioso ele é. Suplicamos, ó Pai, que o Senhor possa nos ajudar para que o pecado possa ser retirado da nossa vida e dessa maneira refletirmos mais a Deus, sendo misericordioso como ele é misericordioso. Perdoe todos os nossos pecados. É isso que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos para as nossas perguntas de reflexão? E aqui elas estão. O que está ocorrendo nessa passagem? O que mais lhe chamou a atenção? O que eu posso aprender sobre Deus e seu reino? De que maneira Jesus serviu e amou? Como eu deveria amar e servir de acordo com o exemplo de Jesus? Que passos específicos eu preciso tomar para aplicar essas lições em minha vida? Como eu posso compartilhar essas lições com outros hoje? Bem, que Deus te abençoe ricamente. Se eu puder incentivar você, leia esse texto em oração. Quem sabe assista de novo esta live. Quem sabe você pode reunir um grupo de pessoas e assistir e ir pausando para que você possa dialogar alguns dos valores, alguns dos aspectos aqui apontados, para que dessa maneira nós possamos nos tornar realmente como Jesus, amando como ele amou, servindo como ele serviu. Eu espero vê-lo, eu espero vê-la amanhã, para continuarmos no nosso estudo no Evangelho de Lucas, nesta sessão de amor aos nossos inimigos. Que Deus te abençoe e até amanhã.
Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas.